A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, eu sou o Vini. No episódio de hoje, vamos desvendar todos os aspectos do benefício de proteção continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, mais conhecido como benefício LOAS. Para nos ajudar neste tema, temos conosco, novamente, a nossa convidada incrível, Manuela Amaral, uma renomada especialista em Direito Previdenciário. Manuela, é um prazer tê-la conosco mais uma vez.
Oi, pessoal. Oi, obrigada de novamente, Lai, Vini, exagerado, mas obrigada, aceito os exageros, os floreios. Hoje a gente vai falar sobre o benefício de prestação continuada, que também é conhecido como LOAS. E o que é esse benefício de prestação continuada? Para quem ele é destinado? Quem ele abrange? Quais são os valores? Tudo isso a gente vai tentar entender um pouquinho hoje, desvendar isso hoje. Então, primeiro é importante de cara falar que ele é um dos direitos da pessoa de baixa renda. E ele tem, ele é conhecido por LOAS porque ele é garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social. Ele não é um benefício previdenciário, apesar de ser operado e pago pelo INSS. Então, muitas vezes, ele é confundido popularmente como aposentadoria. Por quê? Existe um mito de que, fiz 65 anos, vou aposentar, só ir no INSS. Mas esse benefício, ele não é destinado para todas as pessoas. Porque, como eu já destaquei, ele é destinado às pessoas de baixa renda que comprovem uma condição de vulnerabilidade social.
Ele decorre de uma questão constitucional da seguridade, segurança do idoso e tudo mais, correto?
Correto. A seguridade social, né, ela vai abranger a assistência, a previdência e a saúde. E esse benefício, ele vai entrar como parte da assistência social. E qual que é o valor desse benefício? É um valor fixado em um salário mínimo. E ele, diferente dos benefícios previdenciários, ele não dá direito ao 13º, porque ele não é decorrente de um exercício de atividade.
Não é uma aposentadoria.
Não é uma aposentadoria, por mais que muitos
se assemelha
e seja confundido facilmente, porque quando você recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e um lower de um salário mínimo, qual seria a grande diferença? E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar de diferença, né, para além do 13º salário, é que o benefício de prestação continuada, ele não é vitalício. Ele permanece enquanto permanecerem as condições que lhe deram o direito. E quais são essas condições, né? Quais são esses requisitos? Ele é destinado para os idosos acima de 65 anos de ambos os sexos. Então, não tem aquela distinção como nas aposentadorias de a mulher tem uma vantagem, né? Uma vantagem etária, uma diminuição da idade. Então, ele é igual para todos os sexos, 65 anos para os idosos e para pessoas com deficiência de qualquer idade. E quando eu digo de qualquer idade mesmo, inclusive crianças que tenham deficiência e que se enquadrem nas condições de baixa renda e vulnerabilidade social, elas vão poder requerer o benefício de prestação continuada.
Então, até porque é uma questão de baixa renda, uma criança que mora nessa situação de baixa renda, a mãe ou o pai vai ter que se dedicar quase que exclusivamente ao cuidado dessa criança e é um dos motivos que justifica. Estaria correto isso?
Correto. E além disso, é uma criança que vai demandar ali um custo maior com medicamentos, tratamentos, deslocamento até o local de tratamento. Muitas vezes residem em locais afastados, né, aos locais de tratamento. Então, tem esse custo de transporte, tem o custo de passar o dia fora, então, uma alimentação. Tem o custo do próprio tratamento, que às vezes não é abrangido pelo SUS, mas mesmo quando é, tem esse deslocamento, tem esse tempo, que você bem destacou, que tem um responsável que se dedicar para poder realizar o tratamento. E baixa renda, vulnerabilidade social, mas existe um limite estabelecido na legislação, que é uma renda igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Isso em 2024, com um salário mínimo a R$ 1.412, equivale a R$ 353 por pessoa do grupo familiar. O que é o grupo familiar? Todas as pessoas que residem naquele mesmo teto. Então, vamos supor que existe o casal, mais um idoso que reside com eles e uma criança com deficiência. E aí, por que que eu trouxe esse exemplo? Por quê? Caso esse idoso seja aposentado no valor de um salário mínimo, o valor do, e ele tenha mais de 65 anos, esse valor ele é excluído do cálculo da renda do grupo familiar. Então, só vai ser considerado, por exemplo, a renda de um dos membros. É, por exemplo, somente o pai trabalha, ganha um salário mínimo. Tendo quatro pessoas em casa, ainda que o idoso receba um benefício de um salário mínimo, esse será excluído do cálculo e eles vão ter o acesso ao benefício de prestação continuada àquela criança com deficiência.
O, só abrindo parênteses aqui, o valor da aposentadoria é excluído do cálculo, mas o idoso é incluído para considerar a renda per capita.
Com
por
certeza.
Cabeça. Então, são quatro nesse exemplo, tira o benefício da aposentadoria, então considera só um salário mínimo da pessoa que trabalha, dividindo por quatro, vai ter lá um quarto do benefício. É igual... Um quarto igual a um quarto ou menor que um quarto?
Igual ou menor.
Ah, tá.
E, além disso, caso passe muito pouco, né, desse valor, administrativamente, quando você faz o requerimento no INSS, vai ser de pronto indeferido. Mas se for justificado esses gastos, por exemplo, a necessidade de uso de fraldas, de medicamentos muito caros não custeados pelo SUS, enfim... Gastos justificados, é possível, né, uma briga na justiça para que esse benefício seja concedido, ainda que ultrapasse, claro, pouco, esse critério da renda.
Uma questão de razoabilidade.
Razoabilidade, né? Tá? Uhum. Não vai ser uma aquela coisa, vai ter R$1.000 por pessoa da família, não vai conseguir o LOAS. Muitas vezes, chegam casos... de pessoas mais abastadas e falam, nossa, mas meu filho tem autismo e eu verifiquei, né, vi notícias de que seria possível o direito. Sim, crianças com autismo que tenham impedimentos a longo prazo, porque não basta só o diagnóstico para fins de deficiência, para recebimento de LOAS, é necessário comprovar mais do que um diagnóstico, um impedimento de longo prazo para aquela pessoa. O que, que significa isso? E dificuldades para se inserir socialmente, se inserir no trabalho, dificuldades de autogestão, né, autolimpeza, de alimentação, de autocuidado, de higiene, enfim. Então, é mais do que um CID, né, que o médico coloca no atestado. É necessário comprovar esse impedimento. E como é feito? Através de um laudo, né, um laudo médico que informe essa deficiência, esse impedimento. E aí, com isso, você consegue. Só que não basta só um dos requisitos preenchidos, porque o outro, e mais importante, que daí vem o caráter assistencial do benefício, é o critério da renda. E muitas pessoas acabam desconsiderando esse critério e achando que apenas a deficiência, que pode ser muito grave, e entendo que muitas vezes as pessoas também não são abastadas, mas elas também não se enquadram em baixa renda. Elas não serão abrangidas pelo benefício de prestação continuada.
Então, ficando nesse meio termo. Bom, e aqui a gente já falou sobre o LOAS, que é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, os requisitos da vulnerabilidade e da baixa renda, passando também o que é considerado baixa renda dentro da Previdência Social e as hipóteses que tem ali para sair dessa regra padrão, né, em casos excepcionais. E uma dúvida muito frequente que eu vejo o pessoal perguntando é sobre contribuição. Às vezes a pessoa pergunta, olha, eu nunca paguei previdência, eu vou ter direito a algum benefício para o LOAS. Como é que funciona a questão das contribuições, essa questão de qualidade de segurado?
Novamente, por não ser um benefício previdenciário, não vai requerer nenhum dos requisitos que normalmente se requer para concessão de aposentadorias e auxílios do INSS. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha trabalhado, nunca tenha exercido nenhuma atividade, ela pode ter direito ao LOAS se ela tiver mais de 65 anos. E o idoso, ele não tem que comprovar deficiência, ele apenas tem que comprovar a condição de vulnerabilidade. Então, os documentos para requerimento de um benefício de prestação continuada para um idoso são basicamente o CPF, documento de identidade com foto, mas o CPF, ele é muito importante. E aí precisa fazer o cadastro único, que geralmente é feito nos CRAS, né, de assistência social dos bairros. Então, você precisa estar com esse cadastro único atualizado, no máximo 2 anos, para fazer o pedido. E que, como sei lá, muitos idosos têm um CAD único, cadastro único zerado, porque não tem renda mesmo nenhuma. Eles sobrevivem de doações, de auxílio de familiares, de vizinhos, de igrejas, associações. Então, por mais que ele tenha onde morar, o que comer, são condições muito precárias. E aí ele vai ser abrangido pelo BPC. Quando for o caso de benefício de prestação continuada destinado às pessoas com deficiência, para além do CPF, comprovante de endereço, e o cadastro único atualizado, também vai ser solicitado esse laudo médico e, para todos os casos, será elaborado por um assistente social vinculado ao INSS e, posteriormente, se for o caso da Justiça, um estudo social em que será feita uma visita a esse endereço declarado para averiguar se aquelas condições declaradas são mesmo realidade. Então, vai esse profissional habilitado verificar e, geralmente, é uma avaliação que pode ser relativizada ou não, porque será considerado, por exemplo, quantas TVs existem dentro da casa, se existe algum carro dentro daquela casa, de quem que é a propriedade daquele carro, se aquele carro é quitado, se aquela casa é própria, se aquela casa é alugada, qual que é o valor do aluguel, qual que é o valor da água, qual que é o valor do gás, qual que é o valor da luz. Então, todas essas informações elas vão ser detalhadamente descritas nesse estudo social, para que chegue-se à conclusão de se há direito ou não, se enquadra como vulnerável socialmente ou não.
Quem auxilia nesse levantamento de informações são os assistentes sociais.
Isso, eles são vinculados ou como peritos judiciais ou, no caso de administrativos, são vinculados ao INSS. Então, eles vão, né, até a casa averiguar as condições. Porém, também pode ser esse laudo impugnado, né? Também, geralmente, eles fazem uma coleta de informações com vizinhos, pessoas que moram ali perto, para confirmar se aquelas informações são reais, caso eles fiquem com alguma dúvida, né? Mas não é absoluto aquela conclusão, pode ser contestada se tiver algum elemento que desconstitua.
Essas visitas dos assistentes sociais são muito, muito rígidas ou não? Porque teve um cliente, um conhecido, que uma vez falou que assistente social foi na casa dele e viu até o que ele tinha de comida na geladeira.
Sim, geralmente são bem rígidas, abre-se armários, abre-se portas de guarda-roupa. Por quê? Porque depende também, né, de uma coisa que acho que depende em todas as profissões, que é a personalidade da pessoa que está realizando o trabalho. Ela tem, claro, diretrizes que ela precisa seguir para que esteja de acordo com a legislação, que precisa conter para poder avaliar. Mas é claro que tem pessoas, personalidades, novamente, que vão ser mais cuidadosas, mais zelosas, mais, né, ter mais tato, e tem pessoas que vão ser mais abruptas. Então, isso é uma questão que tem em qualquer profissão, e tato ou não.
Bom, Manuela, em relação ao processo de solicitação do benefício LOAS, quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam para o deferimento, até num processo judicial?
Bom, geralmente, o cadastro único, que ou está preenchido incorretamente ou está desatualizado. Então, esse é um dos documentos mais importantes do requerimento do benefício de prestação continuada. E uma orientação para os nossos ouvintes, que eu sempre ofereço para os meus clientes, que é, bom, uma das únicas certezas do LOAS que a gente tem é que ele não é vitalício e ele se mantém enquanto perdurarem as condições. Então, veja que infortúnio. Você está nessa condição, por exemplo, o exemplo que eu trouxe antes, nessas quatro pessoas, né? O idoso, o casal e a criança. Eles conseguem o benefício de prestação continuada para aquela criança com deficiência, conseguem inserir ela num ambiente educacional para pessoas com deficiência, por exemplo, e essa mãe consegue um trabalho para melhorar as condições da família. O que vai acontecer? A renda por pessoa vai superar o máximo estabelecido e o benefício vai ser suspenso. Então,
não existe uma regra de progressão nesse sentido.
Não existe uma regra de progressão. E como que eles vão descobrir, né, que houve esse contrato? No momento que for atualizar o cadastro único, que vai ser necessário, porque para que serve o cadastro único? Não é só para o benefício de prestação continuada, mas para recebimento de Bolsa Família, por exemplo, né? Inclusive, uma lei recente, de junho de 2023, Lei 14.601, ela permitiu, pelo parágrafo 4º do artigo 20 da lei que instituiu o LOAS, a acumulação do benefício de prestação continuada com o Bolsa Família. Então, o cadastro único, ele é para usufruto de diversos programas sociais, não somente do benefício de prestação continuada. Então, você precisa manter o cadastro único atualizado para você continuar usufruindo desses benefícios sociais. E aí, você tem que atualizar. Quando a mãe declara que ela tem essa nova renda, ultrapassa o teto. Então, você condiciona a pessoa, né, a ficar recebendo o benefício enquanto permanecem as condições que você...
Ou empurra a pessoa para a informalidade.
Empurra a pessoa para a informalidade, porque é o que acaba acontecendo na prática. Mas também é um risco. O que eu sempre falo para os meus clientes, especialmente os clientes de idosos, né, que eles já tenham alguma contribuição, não o suficiente para uma aposentadoria por idade, mas já tenham alguma contribuição na vida. Às vezes chega com 14 anos, ou 13 anos, ou mesmo 5 anos. Que a partir do momento que começa a receber o benefício de prestação continuada, passe a contribuir na menor alíquota que existe hoje na INSS, que é 5%, que é destinada exclusivamente para pessoas de baixa renda, que precisam ter o cadastro único atualizado. Por quê? Atualmente, todos esses sistemas, eles têm cruzamento de dados. Então, a gente tem o gov.br para acessar o meu INSS, e aí a gente também consegue acessar o cadastro único. Todas essas informações, elas são conjugadas, elas são acessadas de maneira fácil, né? Então, não tem muito como burlar. Então, você já tem que atualizar mesmo seu cadastro único, você passa a contribuir ali na alíquota de 5% do salário mínimo, que aí você consegue pagar ali R$70 por mês e garantir que em pouco tempo você transfira seu benefício de prestação continuada para uma aposentadoria por idade. Por quê? A aposentadoria por idade é um benefício vitalício, é um benefício que garante o 13º. Então, tem muitas vantagens. Então, acaba que os clientes, eles optam por essa modalidade de contribuição, porque interfere pouco na renda ali deles e garante um benefício melhor e seguro, para não ter esse tipo de surpresa. E também, eu acho que vocês e nossos ouvintes também sempre escutam falar dos pentes finos que o INSS promove de tempos em tempos, e os benefícios mais atacados pelos pentes finos são os benefícios assistenciais e são os benefícios por incapacidade. Então, muitas vezes, essas apurações de irregularidade, elas não acontecem da forma mais devida possível. Só que até você provar que você não estava recebendo de forma irregular, isso leva meses, anos, vocês sabem como é morosa a justiça. E, enquanto isso, a pessoa fica sem nenhuma renda. Então, é muito cruel. Então, é sempre importante a gente tentar não cair nessas possibilidades de... Nem é fraude, mas possibilidade de alegação de fraude que pode acontecer por parte do INSS.
Emanuela, durante o período da pandemia, como é que ficou a questão do benefício assistencial? Tanto para você solicitar o benefício e estatísticas, se aumentou o índice de deferimento, até o atendimento do INSS, acho que ficou um pouco prejudicado nesse período, né?
Sim, bom, o atendimento desde a pandemia, antes da pandemia ele já estava... O meu INSS, ele já existia, mas ele foi realmente firmado e permanece forte. Aí agora, para você conseguir um atendimento numa agência, boa sorte. É muito difícil. Você consegue...
Era da época que era lá, estagiário, ia lá e...
Eu também.
Sentava, esperava horas.
Sim, tinha... Na minha época, inclusive, até um esquema de senhas. Chegavam as pessoas bem cedo e você... para poder conseguir, né, a senha, porque acabava antes das 7 da manhã. Mas, enfim, hoje é prioritariamente tudo resolvido online. Quando você precisa de uma senha, aí você consegue um atendimento presencial ou em momentos de perícia médica administrativa, né? Mas, em relação aos pedidos de benefício de prestação continuada, realmente aumentou muito, porque a vulnerabilidade social aumentou bastante, né, desde a pandemia. Não chegou a se estabilizar ainda. Então, consequentemente, existem mais casos e também eu acredito que mais informação. Especialmente no caso de crianças e adultos também, mas que não são idosos, né? Que possuam deficiências e que tenham essa condição de vulnerabilidade social, que hoje têm acesso à informação de que possam ter direito a esse benefício de prestação continuada. Então, acho que é uma soma, Vini, tanto de proliferação de informação, como de acesso também, porque às vezes você morava numa cidade que você não tinha INSS, aí você tinha que esperar alguém levar você, às vezes era a prefeitura, o que fosse, mas era muito mais complicado você ir até uma agência do que você acessar de um celular o aplicativo do meu INSS. Que isso realmente é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que levou para todos os celulares, a gente sabe que a maioria
das pessoas de baixa renda não vão ter um celular ou acesso à internet. É só um quarto da população brasileira que tem acesso à internet, né?
E não só isso, mas também os idosos, mesmo que eles tenham acesso à internet, costume de utilizar, o aplicativo, ele não é tão
intuitivo, né?
É muito fácil você não fazer o pedido corretamente. Então, é uma faca de dois gumes, assim. Para nós que trabalhamos com isso, realmente é uma facilidade. Mas eu não acho que seja, que tenha aumentado o acesso, sabe? Porque eu acho que dependem, os segurados dependem cada vez mais do nosso trabalho. Toda semana a gente precisa se atualizar, porque o aplicativo muda com muita frequência. A legislação muda com muita frequência previdenciária. Então, tem portaria nova cada mês, tem 4 ou 5 portarias novas. Então, é muito difícil para o segurado ter toda essa informação. Então, por mais que a informação exista, ela é de difícil acesso. E por mais que o site e o aplicativo existam, ele é de difícil acesso. Então, eu acredito que cada vez mais os segurados dependem do nosso trabalho para conseguir os benefícios e para conseguir os benefícios da melhor forma possível. E especialmente em casos, né, de crianças, de deficiência que é necessário comprovar, porque existe também uma cultura de indeferimento. Então, se não tiver devidamente instruído, devidamente esclarecido, por mais que o fato seja real, pode ser indeferido.
Aproveitando aqui, voltando um pouco no começo das informações, um critério de unidade familiar, ela, na realidade brasileira, ela é muito diversificada, né? Então, às vezes é comum os avós cuidarem dos netos porque os filhos foram para outra cidade ou foram para outro lugar, ou até mesmo estar na mesma cidade, mas moram em outra casa. Então, gostaria que você explorasse um pouco e explicasse um pouco essas questões de como são avaliadas as unidades familiares para fins desse benefício de prestação continuada.
Certo. Então, para o responsável que não é o pai ou não são os pais, ele vai ser, né? Ele vai depender de um documento que demonstre a guarda ou a tutela sobre aquela criança ou aquele menor dependente.
No caso de levar responsável na escola, coisas, né? Que é ele que conversa, ou ela, a avó que
isso.
Conversa com...
Não só para a escola, mas se for requerer o benefício, sim, precisa desse documento que mostre a guarda ou a tutela sobre aquela criança.
Mas mesmo uma tutela informal, uma guarda informal.
Sim, uhum. Sim. E aí, o grupo familiar, não existe um preconceito, vamos dizer assim, sobre como ele é composto, desde que ele seja regularmente e legalmente instruído. Então, mesmo que for o avô, a avó requerendo para o neto, ou um tio ou uma tia requerendo para um sobrinho que esteja ali sob seus cuidados, sob sua guarda, sob sua tutela, vai ter acesso a esse benefício. Uma coisa que eu acabei não pontuando, que eu queria pontuar, é que nos casos de contribuição com baixa renda, né, além da possibilidade de aposentadoria por idade futura, é possível também ter acesso às outras modalidades de benefício do INSS. Então, quando você está em gozo de benefício por prestação continuada, vamos supor que 30 anos de idade, você tenha deficiência e contribui ali com baixa renda, você pode ter acesso a um salário maternidade, você pode ter acesso a um auxílio doença, você pode ter acesso à aposentadoria por invalidez, você pode deixar pensão por morte, porque a gente falou no último episódio muito sobre pensão por morte. E o benefício de prestação continuada, ele não insere o...
Como requisito para pensão
o
por
beneficiário morte. Como segurado do INSS. Então, ele não vai ter o requisito principal da concessão de pensão por morte, que é a qualidade de segurado. Então, quem recebe benefício de prestação continuada, quando falece, não deixa a pensão aos dependentes.
Que ele é pessoal, né? Seria um benefício
pessoal. Ele é pessoal e intransferível.
Manuela, e você comentou que a contribuição daria acesso a outros benefícios. Quais esses outros benefícios? Seria aposentadoria por contribuição?
Então, a contribuição, como baixa renda na alíquota de 5%, ela dá direito, sim, a outros benefícios do INSS, como auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Ela dá o direito aos dependentes de solicitarem a pensão por morte. Porém, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela requer a contribuição sob a alíquota de 20% no mínimo. Então, é excluída, né, essa modalidade de contribuição, o acesso a aposentadoria por tempo de contribuição. E outra coisa que também não é permitida, quando você contribui em alíquotas menores de 20%, além da aposentadoria por tempo de contribuição, é a emissão de certidão de tempo de contribuição. O que, que é essa certidão de tempo de contribuição? Você trabalhou na UEL, você trabalhou antes da UEL por um período na iniciativa privada, e agora você trabalha como servidor na UEL, e você quer trazer esse período para computar na UEL na sua aposentadoria. Como que você faz essa comunicação entre regimes previdenciários? Através da emissão de uma certidão de tempo de contribuição. Nela vai conter ali a sua relação de trabalhos com os seus salários correspondentes a partir de julho de 94. Então, só que para esse documento ser emitido, as contribuições têm que ser realizadas na alíquota mínima de 20%. Então, se você tiver registros na carteira, vai poder emitir, mas essas contribuições feitas na alíquota de 5% destinadas às pessoas como baixa renda não vão estar presentes na CTC.
Obrigado, Manuela. E partindo para o encerramento aqui, que nosso tempo está acabando, agradeço imensamente a sua presença e nossos ouvintes também para tratar desse tema importante que é o LOAS. E acredito que agora nossos ouvintes, sem dúvidas, têm uma compreensão muito mais clara sobre o assunto. E se permanecer alguma dúvida, entre em contato lá no nosso Instagram, que é o @podcasttod, ou na Rádio UFM para mandar seu comentário, sua sugestão.
Eu agradeço novamente o convite, estou à disposição de vocês, os nossos ouvintes. Até uma próxima, muito obrigada.
Muito obrigado, Manuela, e muito obrigado a vocês, ouvintes, por estar conosco aqui em mais um episódio.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.